Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Muito obrigado, Deus, por essa possibilidade de, no meio de um tempo em que nós ficamos reclusos a maior parte do tempo, com medo até, mas pela graça de Deus, Ele nos possibilita, Ele nos dá essa oportunidade de podermos compartilhar a palavra de Deus. Eu queria voltar a atenção sobre dois versículos que nós encontramos na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Os Colossenses eram membros de uma igreja, estavam se congregando numa igreja que o apóstolo Paulo pessoalmente não conhecia. Mas ele tinha um discípulo chamado Epáfras que aprendeu do apóstolo Paulo. Ele voltou para a sua cidade, Colossos, e a cidade vizinha, Laodiceia, que ficava 15, 20 quilômetros dali. E ele iniciou essa igreja com a graça de Deus e pregou simplesmente o Evangelho de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, então, recebe notícia de que esses colossenses estavam se firmando, que Deus estava realizando uma obra maravilhosa nessas vidas. E, então, no capítulo 1 da Epístola aos Colossenses, vocês podem abrir as suas Bíblias em Colossenses, no primeiro capítulo ele faz referência a essa obra de Deus, mas ele ora para que esse ministério, que o Evangelho já tinha começado nas suas vidas, que ele se aprofundasse, que ele tivesse uma série de crescimento, de desenvolvimento, não somente de sabedoria, mas para conhecer a vontade de Deus, para realizar, para viver dentro da vontade de Deus. Para poder ter comunhão com Deus, viver em comunhão com Deus, nós temos, em primeiro lugar, saber quais são os critérios, o que é aquilo que Deus quer que nós façamos, saibamos e nos relacionemos primeiramente com Deus e também com os nossos próximos. Então, um pouquinho mais adiante, nesse primeiro capítulo, ele fala de um fato maravilhoso, que Deus nos tirou do império das trevas. O que palavra aqui está contida? Império. Que tenha um imperador, alguém que manda, ele sozinho, eles estavam vivendo debaixo do poder do Império Romano, eles sabiam muito bem que era isso. Os romanos, eles, através das suas legiões, dos seus exércitos, eles impunham a vontade de Roma, e eles chamavam isso de paz romana, pax romana. E o apóstolo Paulo usa esse termo: Deus nos tirou do império das trevas, assim como Roma estava exercendo o seu poder de impor a sua vontade, a sua paz, a sua moda na vida, assim nós estamos, por natureza, debaixo ou dentro do império das trevas. Desde Adão e Eva, Satanás tem imposto a sua vontade, aquilo que Ele quer que nós façamos, e aquilo a Bíblia, o Novo Testamento em particular, ele caracteriza como a natureza humana que está debaixo do poder do príncipe das trevas, que é Satanás. E ele nos tirou deste império e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Quando a Bíblia fala em reino, ele fala ali, pensando num reinado, que reinasse à vontade, pessoas que estão submissas à vontade de Deus, aceitaram o veredicto da Bíblia: eu sou pecador, perdido, eu nada mereço, mas Jesus Cristo já morreu, levando sobre si a maldição da lei e me trazendo salvação, redenção, libertação do poder das trevas, para viver na liberdade dos filhos de Deus. E ele encerra o capítulo 1, dizendo: Cristo em vós, a esperança da glória. E agora, no capítulo 2, ele faz referência ao mundo espiritual no qual eles estavam vivendo e que era caracterizado pela idolatria típica dos gregos. Os deuses gregos realmente é um reflexo, é uma religião baseada no reflexo da projeção da natureza humana para deuses. Então, infidelidade conjugal, traição, assassinatos, morte, violência, mentiras, intrigas, tudo aquilo que é a natureza humana nós encontramos refletido naquela tal mitologia grega e depois romana. E se vocês procurarem as outras religiões, vocês sempre vão encontrar a natureza humana refletida naquelas coisas. E a Bíblia é diferente. Então, vamos voltar a nossa atenção hoje para essa realidade. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos que cada verdadeiro filho teu conhece um passado em que, de alguma forma, nós estávamos debaixo do poder das trevas, no império das trevas. E nós te louvamos e agradecemos que aquele que realmente já colocou a sua fé em Cristo, que ele foi transportado para o reino do Filho do teu amor, Jesus Cristo. Muito obrigado por essa realidade que nos traz tanta alegria e nos traz a verdadeira paz com Deus e nos permite que no nosso viver nós possamos ter paz de Deus em nosso viver. E nós te louvamos e agradecemos por aquilo que a tua palavra quer nos ensinar e nos estimular e nos realmente animar a realmente lançar as nossas raízes em Cristo e edificar a nossa vida em Cristo, para que sejamos fortalecidos, a nossa fé seja fortalecida na verdade que conhecemos. Muito obrigado por tão maravilhosa obra na vida de cada filho teu e também do conjunto dos filhos teus, a igreja local em primeiro lugar, mas a igreja de Cristo. Nós te pedimos isso em teu nome, Senhor Jesus, agradecendo a obra de Cristo. Amém. Então, vamos abrir Colossenses 2, versículos 6 e 7. Eu vou ler a versão da revista e atualizada. Então, e depois da NVT. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. E a NVT traz uma redação um pouquinho diferente, mas ela enfatiza bem um fato que na revista atualizada não fica tão claro. Nós temos o passado, a primeira parte do versículo, nós temos uma exortação, o que nós devemos fazer, na metade do versículo, e no final nós temos uma promessa. Isso fica bem claro nessa tradução. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Eu vou ler mais uma vez. Preste bem atenção nesses três enfoques: passado, exortação para o presente e uma promessa. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada. E vocês transbordarão de gratidão. Então, no começo ele coloca duas coisas: assim como aceitaram. Vamos recapitular rapidamente como nós aceitamos Jesus como Jesus Cristo como Senhor. Como é que foi isso? Eu lembro João 5:24, o Senhor Jesus dizendo: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Versículo bem conhecido. Todo aquele que colocou algum dia sua fé em Jesus Cristo, ele começou ouvindo a palavra de Cristo, através de um folheto, uma Bíblia que lhe foi dada, ele começou a ler, ou então uma pregação, ou um estudo bíblico do qual ele chegou a fazer parte. De alguma forma, nós ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus diz: quem ouve essa minha palavra e crê naquele que me enviou. Então, ouvir da palavra gera fé naquele que enviou Jesus Cristo, que é o Pai. Aquele, então, também aqui, ele diz: quem faz isso, quem ouve a minha palavra, quem crê naquele que me enviou, ele tem a vida eterna. Não terá, depois de morrer ele vai ter, não. Ele tem a vida, já presente nessa vida presente. Não entra em juízo. Por que não entra em juízo? Porque o Senhor Jesus iria morrer na cruz quando ele falou isso. Nós hoje podemos olhar para trás e vemos: Jesus Cristo já morreu pelos nossos pecados. Por isso, não, quem crê nele não entra em juízo, porque Jesus já suportou, carregou sobre si o nosso juízo, a nossa condenação. E mais um fato glorioso, ele passou da morte, separado para sempre de Deus, para a vida, uma vida em comunhão, já nesta vida, enquanto ainda estamos aqui na terra, até o dia em que nós fechamos nossos olhos, depois na eternidade, passou da morte para a vida. O apóstolo Paulo reforça em Romanos 3, versículo 22 em diante, ele diz o seguinte: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, Torá, a lei do Antigo Testamento, e os profetas, eles já testemunharam a respeito da salvação que haveria em Cristo. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos. Então, não tem diferença, não tem diferença de homem, mulher, etnia, língua, raça, nação, não importa. Só para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele trouxe redenção e salvação. Quem crê nisto, quem crê nesta obra de Cristo, ele recebe a salvação pela graça. Romanos 10 ainda complementa uma coisa muito interessante. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Então, o apóstolo Paulo confirma aqui mais uma vez: nós cremos no coração. E o que o Senhor Jesus diz? A boca fala do que está cheio o coração. Então, crendo em Deus, na obra de Jesus Cristo, por aquele que o Pai enviou, nós somos salvos e nós confessamos com a boca aquilo que dissemos. O batismo cristão de verdade, ele é esta confissão pública demonstrada num símbolo que então seria o batismo. Romanos 10 fala isso, e os famosos versículos de Efésios 2, 8 a 10, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. A graça é a parte de Deus. A fé é onde nós respondemos e aceitamos essa graça de Deus. Isso não vem de vocês, mas é um dom da parte de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Agora, não por obras, não somos salvos por obras. Mas, uma vez salvos, Deus começa a realizar um trabalho de criar uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, ou velhas, passaram, eis que se fizeram novas. Então, quais são essas novas? Criados em Cristo Jesus para realizar boas obras, para viver em comunhão com Deus, conhecendo a sua vontade e aplicando e vivendo e obedecendo no dia a dia a vontade de Deus. E assim nós entramos naquelas boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então vocês devem encarar, todos nós devemos encarar cada novo dia que Deus nos dá como uma oportunidade de realizar de entrar nas obras que Deus preparou. Então, isso começa desde o momento em que nós acordamos, tomamos o nosso café da manhã, saímos de casa, nos relacionamos com as pessoas. Deus vai enchendo o caminho de oportunidades de nós testemunharmos a nossa fé, de poder trazer uma palavra de consolo para quem precisa, orientação para quem precisa disso. Oportunidades de boas obras, segundo a vontade de Deus, para que nós andássemos nelas. Quer dizer, ele já foi na frente. Agora, cada vez nós temos que tomar uma decisão, nós temos que decidir se vamos seguir o caminho da carne, e muitas vezes o nosso dia é feito de confrontos, de situações desagradáveis, situações que nós não gostamos muito. Confrontação no trabalho, nos relacionamentos, no próprio trânsito ou no transporte público, não importa. As situações, elas vêm e elas vêm assim, de repente. Mas pensemos bem, Jesus já foi na frente. Ele quer nos preparar para que nós ajamos como filhos de Deus. Então, assim nós fomos salvos. Pela graça de Deus, mediante a fé que colocamos nele, permitindo que o Espírito dele realize a sua obra, que se manifeste em nosso viver como fruto do Espírito. Assim fomos salvos. Então, agora tem uma sequência. Tem que haver um seguimento, um dia a dia, até o último suspiro. Não importa quantos anos, 50 anos com a graça de Deus ou 3 anos, não importa, ou um mês só. É a mesma coisa, nós temos que seguir no mesmo espírito. Então, vamos pensar bem. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele usa duas metáforas, uma vem da botânica, de raiz, ele fala de raízes, e depois ele fala de construção. Agora, o que é que nós temos que fazer se queremos semear? Nós temos que limpar o terreno, temos que ir lá carpir, temos que tirar as ervas daninhas, temos que jogar as coisas fora que estão atrapalhando a sementeira. Temos que preparar o campo para edificar. Tem que tirar o entulho, tem que tirar a terra, tem que abrir um lugar para colocar os andaimes. Então, nós precisamos limpar o terreno de ervas daninhas, de entulho, e Deus faz a mesma coisa na nossa vida. Quem é o construtor da nossa vida? Quem é aquele que dá a semente e o crescimento e o amadurecimento? É Deus. Então, ele faz. Então, veja lá em Gálatas 1, no versículos 3 e 4, nós temos uma colocação muito interessante. A graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, novamente referência à salvação, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, a obra de Deus, tanto na sementeira como na edificação, é de nos desarraigar deste mundo perverso. Vocês captaram bem a ideia? De onde nós sugamos as nossas ideias, aquilo que enche a nossa cabeça, aquilo que enche o nosso coração? Faça um balanço da sua semana. Quantas horas nós gastamos vendo violência sexual? Hoje em dia isso tá na moda, feminicídios e coisa desse tipo. Desonestidade na política. essa semana terrível, onde simplesmente as verdades foram completamente embrulhadas e mexidas. A gente não sabe mais em quem acreditar. Mesmo uma coisa tão objetiva como Covid-19, quanta falsa informação, quanta informação ambígua, incorreta, que nos deixa confusos. Informações sobre as vacinas. Tem pessoas que dizem isso aí já é o prenúncio da marca da besta. Sim, ele está preparando a nossa mentalidade para isso. Mas não é somente a vacina contra a Covid que faz isso. Então, nós estamos num mundo perverso que enche a nossa cabeça e os nossos pensamentos e o nosso coração de atitudes completamente contrárias. Por isso, é deste mundo perverso. O que é perversão? Vocês lembram, eu tenho a definição bíblica de perversão, está em Isaías 5, versículo 20 e 21. Ai daqueles que ao mal chamam bem. O bem de mal. Põe o amargo por doce, o doce por amargo. Ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos. Então nós estamos vivendo isso. Este é o nosso mundo. E nós temos que ser desarraigados desse mundo. Isso está claro? Então nós também, da nossa parte, nós temos que fazer uso lá daquele botão na televisão que desliga. E abrir a nossa Bíblia e buscar a verdadeira luz, aquilo que é segundo a vontade do Senhor. Então, desarraigar fala também, alguém tem que fazer isso. Nenhuma planta se desarraiga sozinho. Agora, o apóstolo Paulo nos diz que Jesus Cristo deu a sua vida, ele nos salvou, entregou pelos nossos pecados para nos desarraigar. Então, pega, puxa, tira. Isso dói? De alguma forma, sim. De repente, amizades de longos anos, de repente, puxa, morreu. Relacionamentos sobre os quais nós construímos a nossa vida, de repente se desfazem, porque não tem mais o mesmo terreno, não tem mais diálogo. Mesmo em famílias, muitas vezes relacionamentos são perturbados porque Jesus Cristo nos tira daquela influência. Então, como seguir? Em primeiro lugar, agora, desarraigar de um lado, mas por outro lado nós devemos lançar as nossas raízes em Cristo. Vocês perceberam? Temos que desarraigar. É obra de Deus, ele nos arranca desse mundo perverso e nos coloca num outro lugar. Eu vou ler dois trechos do Antigo Testamento que nos mostram isso bem claramente. E prestem bem atenção que ali existe uma palavrinha que é exatamente o contrário do desarraigar. Bem-aventurado... Salmo 1, versículo 1 a 3. Bem-aventurado, feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, desarraigado, né? Não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio. O que chama a atenção? Uma sementezinha caiu lá, pum, e cresceu a árvore. O que está escrito? Como? Plantada. Plantada fala de propósito. Então, se Deus, de um lado, nos desarraigou desse mundo perverso, Ele nos plantou num outro lugar. Ele nos plantou junto à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e Ele prospera em tudo que faz. Então, pela graça de Deus, nós somos desarraigados desse mundo perverso e somos plantados. Quer dizer, Deus abre uma cova lá e planta a árvore. Então, junto ao rio, tem água. Você tem que pensar no contexto de Israel, que tem grande parte, ou tinha grande parte, que era seca. E fazia muita diferença se uma árvore era plantada com acesso à água. Então, vocês veem, Deus nos colocou, Deus nos plantou ali onde nós temos o suprimento. O que o Senhor Jesus diz para a mulher samaritana? Que aquele que cresce nele, ele receberia água viva. Certo? Essa água viva se refere ao ministério do Espírito Santo e à palavra de Deus. Agora, mais claro ainda fica Jeremias 17, e vocês vão descobrir a mesma palavra ali. Bem-aventurado, feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntezas de água. Quer dizer, não uma água que vai embora e depois não tem mais. Não se incomoda com o calor e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Então, coisa maravilhosa, Deus nos colocou em condições de podermos aprofundar as nossas raízes. O que que a gente vê? A gente vê as raízes? As raízes a gente normalmente não vê. Tem algumas árvores que têm raiz vizinhas, que nem a seringueira e a figueira da Amazônia. Então, ou aqui, lá no sítio lá do MAB, ali tem uma figueira e a gente vê as raízes fora. Mas, na verdade, ali onde acontece de puxar a água, isso a gente não vê. Então, isso acontece no silêncio. Não é visível lá fora, mas você vê o resultado. Tem folhas verdes o ano inteiro. E dá o seu fruto no seu devido tempo. Então, a vida a nossa vida deve se caracterizar por nós aproveitarmos a água que temos. Será que nós tomamos o tempo suficiente comparado com todas aquelas outras influências desse mundo perverso sobre nós para nos alimentar, para buscar a água viva? Que ela alimente, que ela transforme a nossa vida, que ela nos fortaleça. Pense numa árvore que nem a araucária, por exemplo, o pinheiro, famoso pinheiro. Vocês imaginam qual a profundidade da raiz dele para aguentar toda aquela árvore lá para cima? Quanto maior a árvore, mais profundas as raízes, elas têm que se ramificar, têm que se alimentar, têm que se firmar. A raiz não somente alimenta, mas ela firma, ela dá firmeza. Pense num homem como Caleb. Qual era a diferença entre Caleb e os outros espias que foram enviados lá para a terra? Era um homem que tinha suas raízes profundamente colocadas numa fé em Deus, que Deus iria cumprir o seu propósito. Então, Deus quer nos transformar em pessoas que nem esse Caleb, ou pense na árvore, numa araucária, que com aquela copa grande. Vocês já imaginaram cair um galho daqueles? Né? Só o galho? Eu já vi um galho desse cair em cima de telhado de casa lá em Santa Catarina, viu? Faz um belo estrago. Mas é uma árvore enorme, mas ela está sustentada por uma raiz que se aprofunda cada vez mais na terra. Então, vocês entenderam? Deus nos desarraiga, Deus nos arranca as nossas raízes desse mundo perverso, e Ele quer que nós coloquemos ali onde Ele alimenta, através da Sua palavra, através do ministério do Espírito Santo. E nós aprofundamos então as nossas raízes cada vez mais fundo e firme na graça dEle. Lembre-se, como é que nós fomos salvos? Fomos salvos pela graça, mediante a fé que colocamos na obra de Jesus Cristo. Não existe outra maneira de ser salvo, não existe outra maneira de continuar, seguir em frente. Agora, isso vale para nós individualmente, mas também vale para o ministério da igreja local. Então, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, ele disse: eu plantei e Apolo regou. Mas quem fez crescer foi quem? Foi Deus. Quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. E ele continua: quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados pelo seu árduo trabalho. Pois nós somos colaboradores de Deus e vocês são lavoura de Deus. Edifício de Deus vem depois. Então o apóstolo Paulo aqui usa novamente a metáfora da planta. Então ele semeou, ele pregou o evangelho. Apolo veio depois, cuidou, outros entraram, colaboraram, fortaleceram, confortaram, confrontaram os irmãos lá em Corinto. Ele disse: mas quem deu o crescer? Quem deu o frutificar? Foi Deus. Nós somos colaboradores, cada um faz a sua parte. Então, na igreja local, é exatamente a mesma coisa. Tem irmãos que têm dons de atuar de uma maneira, outros de outra maneira, contribuir, trazer o seu dom para a construção da igreja. Então, é a mesma coisa aqui. No caso, tem pessoas que semearam. Aqui, nós somos o fruto de uma obra que começou na Suíça, que veio para cá. Pessoas aqui semearam a palavra de Deus, houve conversões, essas vidas foram firmadas e esse trabalho, então, continua. Uma vez começada com a salvação, precisa haver a continuação e depois o fortalecimento e o crescimento em espiritualidade e também espalhando e novas pessoas sendo salvas. Então, ele diz: nós somos colaboradores de Deus, vocês são a lavoura de Deus. E aí o apóstolo Paulo muda a metáfora para edificação. Agora, então, vocês entenderam bem o arraigados em quem? Em Cristo, lançando as nossas raízes, sugando a água da vida, recebendo a palavra de Deus, permitindo o Espírito Santo de aplicar isso e obedecendo e vivendo na aplicação daquilo que a palavra de Deus nos diz e entrando naquelas obras preparadas de antemão para que andássemos nelas. Agora, mudando a... Ele fala de alicerçados em Cristo, edificados sobre um alicerce firme. Eu gosto muito da parábola do homem sábio e do homem néscio. Agora, na versão de Lucas, é trazida um fato que em Mateus não aparece tanto. Então vamos abrir Lucas 6, 47. E ele diz, então, Jesus diz: eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras, olha, sempre de novo, ouve as minhas palavras e as pratica, quer dizer, coloca fé nelas e aplica elas na sua vida, e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa, e aqui se refere à construção da casa da sua vida, e que cava profunda vala e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Qual é o elemento a mais que Lucas menciona? Ele não constrói simplesmente em cima da rocha. Ele abre profunda vala. Vocês já viram pessoal lançar alicerces sobre em terrenos que são um pouquinho ruins, por exemplo, os Santos, né? A gente vê, quando passa lá na praia, a gente vê vários prédios lá tombando lá. Por quê? Porque o alicerce não foi bem feito para aquelas condições. Então, o que o Senhor Jesus diz aqui? Ele chegou lá, ele encontrou areia. E aí ele foi tirando areia, foi, naquela época era com a pá. Hoje em dia tem escavadeiras que fazem esse trabalho. Mas ele foi até onde? Até a rocha, que ficava embaixo. Estava escondido embaixo da areia. Então não é uma coisa superficial. Ele teve o trabalho de abrir, cavar profunda vala, olha, ele fala de profunda vala, e coloca os alicerces em rocha firme. Então, e qual seria então o néscio? Ele simplesmente constrói sobre a areia que tá em cima. Pode até fazer um alicerce bonito, mas na hora da chuva, a areia leva embora. Então nós temos hoje em dia sempre o aviso, deslizamentos, aquela área está encharcada, vai haver deslizamentos. Em Minas, no Rio de Janeiro, tem muito rochas cobertas por terra, e as pessoas só constroem a sua casinha lá em cima da terra, em vez de lançar o alicerce, as fundações, sobre a rocha. E é bem evidente, o Senhor Jesus aqui está falando do seu ensino, daquilo que ele falou. Ele falou isso aqui no final do seu Sermão do Monte, em que ele apresentou uma versão bem mais aprofundada daquilo que é realmente a vontade de Deus e qual é o propósito de Deus na nossa vida, as transformações que ele quer trazer e a pessoa regenerada pela graça de Deus. Então, cavar profunda vala. O Patrick já mencionou o versículo aqui de Isaías 26, na saudação para a Luzia, né? Então, tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam. Quantos? Ele guarda em perfeita paz todos que nele confiam, que confiam no Senhor, em Deus. Aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Pense nessa profunda vala e a construção lançada sobre a rocha. E depois, então, o convite. Então, vocês veem, ele descreve, ele fala dessa paz, e depois vem o convite. Confiem sempre no Senhor, pois o Senhor é a rocha eterna. Eu quero compartilhar mais uma vez, já fiz em outras oportunidades. Eu tive a oportunidade de ficar na Suíça aí quase 40 anos atrás. E lá em Isenfluda tem uma montanha lá perto, em que a gente sobe com um teleférico lá em cima. E me chamou muito a atenção as rochas, os Alpes, estão se desfazendo pela erosão. Então a gente olha para aquelas montanhas, ah, coisa maravilhosa, eterna. Não. Temporais. Ela é temporal. As montanhas estão se desfazendo. É que justamente naquele dia de manhã eu tinha lido esses versículos aqui de Isaías 26. Então era impressionante o contraste. Isaías fala de um Deus, ele é a rocha eterna. E nós vimos aquilo, não, vocês têm aquele Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Daqueles montes? Os budistas, eles acham que cada pico daqueles é habitado por um Deus. É... besteira. Minha ajuda, meu socorro, a minha firmeza da minha vida vem do Senhor que criou os céus e a terra. Então, e mais uma vez, anos depois, estive nas Montanhas Rochosas, no estado de Colorado, e vi lavinas de rochas. Não somente lavina de neve, mas... rochas, assim, essas montanhas se desfazendo, montanhas 4.000 metros, 4.500 metros, e elas se desfazendo. Deus é uma rocha eterna, gravem isso. Sigam esse conselho, confiem sempre. Ah, então não é de vez em quando. Não é quando as coisas apertam. Em todas as situações, confiem sempre no Senhor, pois o Senhor é a rocha eterna. 1 Coríntios 3, continuamos ali onde largamos o apóstolo Paulo com a metáfora botânica. Ele dá, então ele continua no versículo 10, 1 Coríntios 3, pela graça que me foi dada, ele fez o quê? Lancei o alicerce como um construtor competente. E agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto. Isso é Jesus Cristo. Então, além da rocha, o próprio alicerce deve ser, e tem que ser, e precisa ser, o Senhor Jesus. Não somente o que ele ensinou, mas a obra de salvação. Lembre-se, nós seguimos como fomos salvos. Assim como fomos salvos, assim seguimos. Pela fé, confiando na graça, na misericórdia, na sabedoria de Deus, que ele vai nos dando dia a dia, puxando a sabedoria lá do rio de água viva para a nossa vida. Mas nós construímos. O que, que seria essa construção? Essa construção são aquelas pedrinhas todo dia. Um dia, as decisões que tomamos, os relacionamentos que vivemos, as atitudes que tomamos, os relacionamentos que nós começamos a... que muitas vezes um relacionamento se desgasta, nós... investindo com a graça de Deus, com atitudes que honram a Deus e que são segundo a vontade de Deus, nós construímos, então, essa nossa vida. Nossa vida, ela é feita de decisões, muitas vezes pequenas, mas que uma vai encaixando na outra. A mesma realidade vale também, e o apóstolo Paulo aqui está se referindo a isso, para a construção da igreja. Vocês aqui estão sendo edificados sobre a palavra de Deus, sobre o ensino do Senhor Jesus, sobre a obra do Senhor Jesus. Então, Deus vai dando os elementos para podermos construir com uma construção sólida. Então, ele, o apóstolo Paulo se refere, então, em versículo 12, àqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais, ouro, prata, pedras preciosas, ou então outro tipo de material, madeira, feno, palha, que queima. No dia do juízo, porém, no fogo do juízo, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. A obra da sua vida um dia será testado diante do tribunal de Cristo, vai se revelar se ele foi feita, se tem algum valor. O fogo mostrará se a obra tem algum valor, ou se ela queima, se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Somente salvo, sem galardão, sem nenhum reconhecimento especial. Olha, você foi um bom construtor. Você construiu a sua vida sobre esse alicerce, com ouro, prata, pedras preciosas. Como é que são as obras, aquilo que nós vivemos no dia a dia? Como é que é o ministério, o fruto do ministério desta igreja, desse lugar onde está sendo pregada a palavra de Deus? As vidas estão sendo transformadas, estão sendo fortalecidas no Senhor. Efésios 2, então ele fala mais sobre a igreja, juntos somos sua casa, juntos, né? Somos sua casa, edificado sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Eu volto a lembrar, pedra angular era a maneira de construir na antiguidade, quando não existia aquela planta baixa, aquelas plantas que a gente tem que submeter aqui na prefeitura, era a pedra angular, ela era colocada num dos ângulos da construção e nela estavam marcados, era uma pedra trabalhada. Então, o comprimento da construção é tantas vezes o comprimento daquela pedra. A largura daquela obra é tantas vezes o múltiplo da largura daquela pedra. E a altura, o múltiplo da altura daquela pedra. Então, ali estavam dadas as coordenadas básicas. Então, quem é a pedra angular? É Jesus Cristo. O seu ensino, a sua obra de salvação, ela é a pedra angular. Os apóstolos e profetas já construíram baseados nessa pedra angular e nós hoje temos que continuar construindo em cima dessa mesma medidas. A palavra de Deus e não sabedoria humana, não ideias humanas, não gnosticismo ou filosofia ou qualquer coisa que seja contrário à vontade de Deus. Então, ele diz, neles somos firmemente unidos. A firmeza da não vem de nossas simpatias uns pelos outros, das amizades que possamos curtir uns com os outros, mas ele é firmemente por causa da obra de Cristo que se realiza, que trabalha as nossas vidas. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Será que as pessoas chegando aqui, pessoas nos vendo como igreja, eles podem testemunhar? Nós sentimos ali, Deus está habitando, Ele está presente, Ele é uma realidade. O apóstolo Pedro faz o mesmo ensino, 1 Pedro 2. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. Veja, também, vocês foram salvos. Vocês receberam a vida por causa de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são, ou se tornaram, pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Vamos pular. Então, resumido. Pessoalmente, qual o alicerce sobre o qual está edificando? Abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha. Como, com que tipo de material estou construindo a minha vida? Tornei-me realmente uma pedra viva que transmite essa vida de Jesus Cristo? E como igreja local, estamos construindo sobre o fundamento dos apóstolos e profetas ou sobre conceitos humanos da moda? Aqui tem sido uma luta de continuar e ao longo dos anos preservar sempre de novo essa pregação da palavra, construindo sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Estamos arraigados em Cristo, na sua bendita palavra. E agora vejam, tem então uma maravilhosa promessa. Vocês lembram, Filipenses 4 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo transformai então as vossas queixas, as vossas ansiedades, vossas todas as necessidades em oração com ações de graça. E aí vem a promessa. Qual é a promessa? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Aqui é a mesma coisa. Vocês foram salvos pela graça. Vocês estão bem arraigados em Cristo. Vocês estão edificando a sua vida e a vida da sua igreja sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, onde Cristo é a pedra angular. Então, o que que vai acontecer? A vossa, então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada. Qual é a verdade que nos foi ensinada? É Jesus Cristo. E vocês transbordarão de gratidão. Então, a nossa fé, ela não é baseada em opiniões, não é no, nem no consenso de alguns homens, mas ela é baseada sobre a verdade. Senhor Jesus, em João 8:32, então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E, portanto, se o Filho vos libertar, vocês serão livres, de fato, livres do poder das trevas. Vocês agora estão sujeitos e se submeteram ao reinado da verdade, que é Jesus Cristo. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. E vejam bem, ele começa como eu sou. Eu sou era o quê? É o nome de Deus da aliança, do Velho Testamento. Como Deus se manifestou a Moisés e ao longo da história. Eu sou o caminho, a verdade. E quem é aquele que nos ensina a verdade? Nós temos ao nosso dispor o encorajador, João 14:26. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante. Ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. E João 15, 26, mas eu enviarei a vocês o Encorajador, o Espírito da Verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. Será que nós nos abrimos, nos permitimos ou nós resistimos a esse ensino, esse trabalhar do Espírito de Deus em nossa vida? Então, que coisa maravilhosa. Deus começou uma boa obra. Ele nos salvou pela sua graça e misericórdia, colocando a nossa fé na graça de Deus, e assim nós fomos salvos. E Deus começou uma obra de transformação. E agora tem um seguimento, agora nós temos que andar e viver dentro dele, arraigados, profundamente arraigados nele e edificados em Cristo. Que coisa maravilhosa. É um programa que vale a pena para cada um de nós, para cada um de vocês. Para mim valeu a pena. Mas muitos começam, depois deixam de lado. Outras coisas tomaram a primazia, o brilho deste mundo toldou do céu à luz. Outras coisas, nós corremos atrás de outras coisas. Desarraigados desse mundo perverso, arraigados em Cristo, alicerçados sobre a rocha, sobre Cristo. E assim a nossa fé é fortalecida na verdade que nos foi ensinada e que nos é ensinada. Esses dois versículos, na verdade, são o pivô da Epístola aos Colossenses. Ele mostra tudo aquilo que Deus fez e depois ele mostra o que, na prática, na segunda parte da Epístola, na prática, o que isso significa para cada um. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pela maravilhosa obra de salvação, pela tua graça, apropriados pela fé em Cristo. Nós agradecemos de que tu és aquele que também abençoa o seguimento, a vida, o obedecer, o construir sobre a base sólida, sobre a rocha. Dê-nos que nós realmente sejamos cada um uma pessoa que está abrindo profunda vala para lançar os alicerces da nossa vida sobre Cristo. E que as nossas raízes estejam profundamente lançadas em Cristo, recebendo e sugando a água viva para que a nossa vida seja realmente firmemente ancorada, firmemente arraigada em Jesus Cristo, na verdade que ouvimos e que nós cremos e que nos salvou e que nos está preparando através de uma vida de santificação para sermos glorificados junto contigo na tua glória. Muito obrigado por tudo isso, em teu nome, Senhor Jesus. Amém.